quero pedir para que fique nos anais da casa também a sua contribuição, porque você vem fortalecer uma luta antiga, que é combater os acidentes também com nossos amigos, trabalhadores, motociclistas. E que a gente, nesse debate, não esqueça de, dentro do Estatuto, de repente, ter lá uma contribuição de vocês para ampliar o que já existe, no sentido de melhorar ainda mais a qualidade do trabalho de vocês. Ok? Valeu, amigo. Esse foi o Reivaldo Alves, presidente do Sindicato dos Motociclistas do DF. Agora vamos para o encaminhamento final. Se me der a carta primeiro, enquanto bate o resto. Eu havia me comprometido, e falei nesse momento, a leitura da carta de Campinas, que foi de lá que resultou essa audiência. Eu havia sido convidado para estar lá, não pude, todos entenderam, disseram, não há problema, senador, faremos uma em Brasília, que estamos fazendo hoje, e eu dizia eu naquele momento que eu faria a leitura da carta no dia de hoje. Carta de Campinas, qual é a data que foi exatamente? Está aqui, 22 de novembro, né? Então, Carta de Campinas, do Transporte Seguro, audiência pública realizada em Campinas, que eu estava convidado, não pude estar presente e me comprometi de ler a carta. Carta, 22 de novembro de 2013. Os participantes do 1º Congresso Regional do Trabalho Seguro do Transporte Rodoviário, organizado pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, pela Federação dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Estado de São Paulo e pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo, realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2013, em Campinas, São Paulo, vem a público, após deliberação em Assembleia, para, primeiro, destacar que estudos e ações de fiscalização comprovaram a existência de jornadas de trabalhos excessivas e desumanas no transporte rodoviário de cargas, não sendo incomuns jornadas de 14, 18 ou mesmo mais de 24 horas de trabalho diário, né? 24 horas, olha só. Segundo, observar que a fadiga dos motoristas conduz a uma enorme quantidade de acidentes envolvendo veículos de transporte de carga, tendo ocorrido em 2012, em estradas estaduais e federais no estado de São Paulo, 37.774 acidentes com caminhões, só no ano. Quase 40 mil acidentes só no estado de São Paulo em um ano. 3. Referir que, embora os veículos de carga correspondem a apenas 3,2% da frota total de veículos terrestres, eles estão envolvidos em 28,6% das mortes, 18,9% dos acidentes com feridos e 25% do total de acidentes ocorridos em estradas federais e 36% dos acidentes em rodovias estaduais paulistas. 4. Enfatizar que no estado de São Paulo, considerando todos os acidentes fatais reconhecidos por comunicação de acidente de trabalho na CAT, a categoria profissional que lidera a lista de mortes é a de motorista de caminhão. 253 mortos nos anos de 2006 a 2008. Figurando em quarto lugar o ajudante de motorista, 61 mortos. 5. Registrar com enorme preocupação que, para suportar jornadas desumanas, muitos motoristas estão recorrendo ao uso de drogas, inclusive anfetaminas e cocaína, havendo estudos apontando positividade clínica para o uso de tais substâncias em 22% dos motoristas. Quase um quarto dos motoristas, né? Esclarecer que o excesso de jornada e a insuficiência de descanso conduzem, de acordo com a ciência médica, e elevado. 7. Informar que os acidentes nas estradas acarretam enorme prejuízo econômico às empresas. É, aqui está completando, é, ao Estado e a toda a sociedade, estimado pelo Instituto de Pesquisa Econômica, aplicada em 30 bilhões de reais ao ano. 8. Insistir que jornadas excessivas e desumanas fazem com que a qualidade e a produtividade do transporte rodoviário sejam mantidos no patamar mais baixo possível, impedindo que o setor abandone práticas antieconômicas e ganhe mais eficiência, maior eficiência. 9. Preconizar que a implantação do desenvolvimento sustentável exige a superação da antiga mentalidade que atribuía a questão trabalhista à condição pejorativa de custo a ser evitado, para que seja considerada investimento a ser realizado. Lembrar que, para corrigir parte desse problema, foi editado a Lei número 2.619, de 2012, resultado de intensa negociação entre governo, patrões e empregados de setor de transporte, com o propósito de implantar melhoria nas condições de trabalho e a maior qualidade ao serviço, em proveito dos trabalhadores, das empresas e do país como um todo. 11. Denunciar que, apesar da urgência na abolição da jornada desumana, há setores capitaneados pelo agronegócio que se mobilizam para tentar impedir as desejadas melhorias para a defesa somente dos seus interesses econômicos. 12. Repudiar a aprovação de projetos de lei em tramitação que, a pretexto de alterar a Lei 12.619 de 2012, buscam a implantação de enorme retrocesso social, pretendendo aumentar a jornada de trabalho do motorista, diminuir seus períodos de descanso e excluir a fiscalização pela polícia rodoviária. Contrariamente aos objetivos da década da ação pelo trânsito seguro convocado pela ONU. 13º, proclamar ser indefensável que os motoristas continuem sendo submetidos à jornada desumana apenas para que caminhões possam ser usados para o depósito da produção agrícola, com a deturpação da própria natureza do serviço de transporte, transferindo aos trabalhadores o ônus pela falta de silos e condições de armazenamento na época da safra. E, por fim, convocar a sociedade brasileira a se empenhar na eliminação da jornada desumana do transporte de cargas, em nome da segurança de todos nas estradas, da prevenção de acidentes de trânsito, da eficiência no setor de transporte e da dignidade dos trabalhadores. Campinas, 22 de novembro de 2013. Parabéns pela carta e pela iniciativa desse evento. A carta fica nos anais da casa. Vamos agora aos encaminhamentos que surgiram desta nossa audiência pública. Eu vou fazer a leitura. Se alguém tiver algum adendo, que coloque, e depois eu ainda passo para a mesa aqui fazer as considerações finais. Encaminhamentos, doutor Flávio. Aprovação do Estatuto do Motorista, com reparo no artigo 8º da lei, alterando o intervalo de descanso entre a jornada de trabalho para 11 horas. É isso?
Isso.
Doutor Flávio. Aprovação do projeto de lei 301/2012, do senador Magno Malta, que estabelece pontos de paradas sem aumentar pedágios, conforme foi apresentado aqui. Enquanto não houver esses pontos de parada nas estradas, com intervalo de 4 a 5 horas de direção, que exista obrigatoriedade do trabalho a ser realizado em dupla, para revezamento, como está no artigo 235, parágrafo 6º da CLT. Também foi colocado. Inclusão na comissão mista, que responde pelo mapeamento da necessidade de infraestrutura, especialmente nos pontos de paradas, as seguintes entidades: MTE, entidade de classe, profissionais e econômicas. MTE, entidade de classe, Ministério do Trabalho, as benditas siglas aqui. Não, mas não, eu é que, tanta sigla, eu também. Ministério do Trabalho e Emprego, entidade de classe, profissionais e econômica, Polícia Rodoviária Federal, CONTRAN, Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. É isso? Senhor Valdir Pestana, que existe um esforço conjunto pela preservação do texto da Lei 12.619 de 2012, manutenção do texto integral e que as melhorias não contempladas na lei acima sejam incorporadas. Aqui diz no Estatuto do Motorista. É isso? Luiz Antônio Festino, lutar pela efetividade e concretização da Lei 12.619, reforçar as atividades do Fórum de Defesa da Lei, que vai regulamentar a profissão do motorista, o Estatuto do Motorista. Um resumo aqui. Emeraldo Alves Barbosa, solicitar a presença de Dilma Rousseff, que promova o programa Pro Caminhoneiro, Meu Caminhão, Meu Suor, Minha Vida, exclusivamente para caminhoneiros autônomos. É isso mesmo? Abertura da linha de crédito para que as montadoras aceitem o caminhão usado na compra do novo. Caminhão usado, tá. Possibilitando retirar de circulação o caminhão velho. Aposentadoria aos 25 anos de contribuição, jornada de trabalho da seguinte forma: 4 horas de jornada de descanso de meia hora, mais 4 horas de jornada de descanso de meia hora e mais 4 horas de jornadas, concluindo assim. Paga longa jornada, descanso ininterrupto de 8 horas, 1 hora de almoço, 1 hora para janta. Isso é o que ele colocou. Encaminhamento do Dr. Paulo Douglas, oficiar a Casa Civil, Denatran, Ministério da Cidade, Polícia Rodoviária Federal, para que empreenda o imediato empenho na fiscalização da Lei 12.619 de 2012. Que, no caso da remessa do PL, que revoga a lei aqui citada, aqui para o Senado, que essa Comissão de Direitos Humanos, no bojo da discussão do Estatuto do Motorista, instale um amplo e cuidadoso debate em torno da matéria, de modo a oportunizar o efetivo acompanhamento e avaliação da lei. Ok? O Hamilton ainda, eu tomei nota aqui, a reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Motorista, que haja uma provocação positiva, naturalmente, para debater esse tema. A reunião da Frente Parlamentar, como o Hamilton colocou. É isso? Está colocado por todos, isso foi o que unificou aqui o debate. Claro que cada frase dessa dá um outro debate, né? Mas isso é na construção coletiva que a gente vai avançando, mas a essência aqui: mantém a lei e caminhamos para o Estatuto do Motorista. É isso que está sendo formulado. Agora vamos para as considerações finais. Eu vou começar pelo que foi o último a falar, invertendo aqui. Dr. Paulo Douglas Almeida, por favor, vocês têm 5 minutos para cada um para as considerações finais.
Eu gostaria de reiterar aqui o agradecimento. E gostaria de destacar, e agora fazendo uma referência à iniciativa dessa importante audiência pública, tendo no seminário realizado em Campinas, enfim, a sua motivação primeira, destacar o trabalho realizado pelos procuradores e juízes da 15ª região, que em parceria com a Federação dos Trabalhadores, enfim, motoristas do Estado de São Paulo, conseguiram estabelecer um verdadeiro marco nessa discussão. Dr. Rafael, Dr. Flávio, enfim, Pestana, eu percebo que o debate ganhou um novo patamar nesse seminário, que reuniu ministros do TST, o Procurador-Geral do Trabalho, e, de certo modo, eu acho que temos hoje um novo olhar, uma nova oportunidade para refletir sobre esse assunto que é de extrema relevância para o nosso país. Eu só gostaria de, nesses 5 minutos, abordar 2 pontos que acabei não tratando ao longo da minha fala, que diz respeito aos pontos de parada e ao suposto ônus ao custo real, ao custo do Brasil, melhor dizendo. Para dizer que são ambos fundamentos falaciosos. na seguinte medida. Com relação aos pontos de parada, é parcialmente verdadeira a ideia de que eles não existem. Porque é importante observar, e eventualmente o óbvio passa, a gente deixa de observar o óbvio, né? O sistema anterior não significa que o motorista não parava e não descansava. O problema é que o motorista parava muito depois do que o seu relógio biológico exigia. Relógio biológico artificialmente alterado por substâncias químicas. O que a lei vem trazer não é exatamente a necessidade de dizer você tem que descansar, mas você tem que descansar em pausas, em períodos e intervalos compatíveis com seu relógio biológico. Ora, se os motoristas já paravam, é evidente que paravam, porque todos temos necessidades fisiológicas, não é? Eles paravam em pontos de parada. Em quais pontos de parada? Os que existem, não em pontos inexistentes. O que temos que avançar é com relação, claro, ao aumento desses pontos e melhorar a qualidade desses pontos, mas jamais colocar o ponto de parada como condicionante para a aplicação da norma. Esse é o primeiro ponto que o Ministério Público gostaria de destacar. E temos estudos nesse sentido. Né? O SOS Transportes, né? Aliás, SOS Estradas, né? Do Rodolfo, tem um estudo muito consistente com relação a esse assunto. E no que toca o custo Brasil, senador, aí a falácia se mostra ainda mais, ela chega ao ponto de gerar um paradoxo. Porque o nosso país, embora com dimensões continentais, ele está desenhado não para o modal rodoviário de transporte, mas ele tem a vocação do modal aquaviário e do modal ferroviário. Ocorre que o subsídio oculto ao frete rodoviário, tornando o frete rodoviário artificialmente reduzido, acabou por desestimular os investimentos, sobretudo privados, em modais diferentes do rodoviário, o que acaba, de certo modo, traindo a necessidade, o grande objetivo de desenvolvimento nacional. O nosso produto é colocado no mercado externo a um custo muito maior do que o dos nossos concorrentes, exatamente porque nós utilizamos maciçamente o modal rodoviário quando deveríamos utilizar o modal ferroviário e aquaviário. Significa dizer, então, só para finalizar, que a efetiva implementação da Lei 12.619, longe de aumentar o custo Brasil, ela vem promover o desenvolvimento nacional. Colabora firmemente nesse sentido. Enfim, com essas palavras que encerramos, já reiterando os agradecimentos.
Doutor Paulo Douglas da Almeida Moraes, procurador do trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, que nesse final, nos seus 5 minutos, complementou algumas informações importantes para o debate. Eu não tinha lido também, antes, nos encaminhamentos, a sugestão dada pelo Reivaldo Alves, né, Reivaldo? Que é do Sindicato dos Motociclistas do DF, que no Estatuto do Motorista a gente tem um cuidado especial, claro, com a participação de vocês, porque a situação dos motociclistas ainda é delicada. Acidentes, enfim, quanto às condições de trabalho, ok? Agora vamos para o doutor Flávio Alegretti, me lembrei de Alegrete, lá do meu Rio Grande, doutor Flávio Alegretti, de Campos Cooper, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.